Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6 e 4, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É quarta-feira, 5 de maio de 2021, e a metralhadora da informação já está no ar, hein? Vamos juntos aqui, ó, na sua Rádio Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. A partir de agora, você é um ouvinte bem informado, começando mais um dia, dividindo a bancada comigo, do outro lado, cheio de informações. Ele é o repórter fitness, é o repórter policial mais premiado da Bahia, gosta de dar aquela caminhada cedinho, e agora vai dar um bom dia pra gente, hein?
Marinho, tanto!
E chegando para dar bom dia para todo mundo ligado aqui na Gabriela FM, no Tropa de Elite, caminhada hoje.
Caminhada, né?
É, Praia de Lençóis. Alô, seu Zé. Seu Zé do condomínio.
É um abração aí. Litoral Sul, né, rapaz?
Fazenda Segurança.
Você fica no ping-pong danado. Norte, Sul, Sul, Norte.
É, hoje, Praia de Lençóis é mais o meu ponto preferido.
Beleza. Você viu a situação ali da a curva do Cururupi, né? Depois que mexeram naquele terreno ali, a água escorrendo, pista, um buraco, né?
Buraco já faz tempo, inclusive.
E se agravou mais ainda, com aquela chuva que aconteceu na semana passada e com a força da chuva que vem correndo. Parece que tem um minadouro ali, o Marinho Santos, a embasa já teve no local... E o negócio está se complicando cada vez mais, viu? Eu queria, inclusive, nesse início de programa, já pedir um socorro à Embasa, à Prefeitura, para resolver aquilo ali. Porque os carros acabam desviando, tendo que invadir a contramão para desviar do buraco.
É, ali vai acontecer, possivelmente, um grave acidente e nós estamos aqui chamando a atenção das autoridades. Você lembra quando eu falei com o ex-comandante-chefe da Sutrans?
Sobre a questão da placa... Cara,
a placa de sinalização Praia do
chegando
Norte.
Chegando no trevo lá
trevo
da Praia do
da
Norte.
Praia do Norte.
Lembro.
Quem vem de Itacaré, sentido Ilhéus.
Sempre cobrou aquilo ali.
O pessoal passa direto ou entra para o bairro São Miguel. Aí tem a placa lá no Jardim Atlântico, no Joia do Atlântico. No Jardim Savoia, melhor dizendo.
No Savoia.
A placa no Savoia, ali na ponte... Corpo de Bombeiros. Antes de chegar no Corpo de Bombeiros, quem está chegando, pega onde? Pega a contramão. Não conhece. Ao invés de ir para a direita, não tem sinalização nenhuma.
Falta sinalização, é? Viu?
Falta sinalização. E ninguém sinaliza, fica difícil. Eu me deparei, estava ali, ó, ali na Equipação. Um carro veio de lá da Avenida Itabuna, sentido Itabuna. Passou pela frente do terminal rodoviário de Ilhéus. Por quê? Porque não tem sinalização. Isso é direto. Isso é direto. O pessoal passa direto.
Que situação, viu? Daqui a pouquinho, inclusive, Marinho Santos, vamos estar falando aí o sucateamento da Sutrans, viu? A Sutrans em Ilhéus parece que abandonaram, largaram de mão aí. Está sucateada,
o
rapaz.
Quem,
quem procura os serviços da Sutrans em Ilhéus... É, encontra...
Sinal de trânsito, Barra de Itaipe.
Complicado.
Sinal de trânsito, Parque Infantil, pisca-pisca. Tá parecendo a FIA. Tá parecendo a boate, ou seja, o brega do finado Beijinho. Saudoso Beijinho.
Estamos começando mais um Tropa de Elite nessa manhã de quarta-feira. Tempo, o céu tá bonito, viu? Astro Rei no céu iluminando, já aquecendo aqui nesse litoral maravilhoso da Costa do Cacau. Termômetros marcando 25 graus centígrados, apenas probabilidade de chuva de 3%. E vamos a partir de agora as manchetes que serão destaques aqui do nosso programa. Lembrando, toda a região é interligada aqui com a Gabriela FM, com os nossos correspondentes de Uruçuca, Matheus Santos, de Itabuna, o Manuel Messias lá de Camacanta, trazendo as informações da região do extremo sul, tem Paulo José. E segunda-feira ele está de volta, o Ax Maciel, direto da cidade de Itacaré. E mais, Marinho Santos, para falar de esporte, a gente convoca quem?
É Denildo Braga, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
É o Bola Dentro, e agora as manchetes do programa.
O Everson, 20 anos, foi baleado na testa e também na perna, fratura exposta por elementos do Alto do Carvalho, antiga fazendinha. mesmo local onde reside.
Ilhéus prorroga toque de recolher por mais uma semana.
E médico cardiologista André Cesário assumiu a Secretaria Municipal de Saúde. Magela caiu e com ele a segunda dama.
A aplicação da Coronavac continua suspensa. A segunda dose da vacina de Oxford segue no SEMAI.
E prefeito de Uruçuca visitou o INCRA, onde tratou das demandas.
É, seu Marinho Santos, Itabuna que fechou o lixão e dá grande passo aí na melhoria da saúde do povo e conservação ambiental. E a polêmica dessa área, né, em território ilhéense, que vai receber não só o lixo da cidade de Itabuna, mas de outros municípios.
E CPM, Colégio da Polícia Militar, abriu inscrições desde a última segunda-feira e vai até sexta-feira.
Vereador Luciano Luna protocola aí requerimentos para melhorias da estrada aí. Atenção, atenção, Vila Cachoeira. A prefeitura vai chegar para resolver esse problema. Inclusive uma reivindicação dos moradores aqui no nosso programa, viu?
CIPM 68 prendeu elemento que participou de um homicídio decorrente da rivalidade entre facções. Alto do Coqueiro e Alto da Tapera.
É, seu Marinho Santos, Avenida Baitaba também teve tentativa de homicídio aí na violência desenfreada, viu? Ilhéus precisa de paz. E a triste notícia também, né? O Brasil inteiro desde ontem, a morte do ator, ele que fazia humor, ele fez a classe média, né, dar risada. E o Paulo Gustavo morreu no Rio de Janeiro de Covid-19 aos 42 anos.
Roubou dois perfumes e foi contido por populares até a chegada de uma guarnição da CIPM 68.
Queria ficar cheiroso, era? Queria ficar cheiroso, rapaz? Queria ficar cheiroso, Gil Marinhos?
É, ladrão de perfume.
Quantos perfumes, rapaz?
Dois perfumes.
Ai, ai, ai. Ó, e a 68 já recuperou ali os produtos que foram roubados ali na 7 de setembro, viu? A 68, parabéns. A equipe rápida aí, viu? É, o Siqueira, comandante Siqueira, ele que assumiu aí o comando da 68. A gente vai estar trazendo essas e outras informações a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Foi realizada prisão por furto mediante arrombamento na 7 de setembro. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. A metralhadora da informação já começou, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos. 6 e 12. A grande polêmica de momento aqui em Ilhéus é o impasse sobre a implantação do aterro sanitário licenciado em área escolhida pertencente ao município de Ilhéus. Devidamente autorizada e nenhum corpo hídrico no local e no entorno, onde o aterro não é de Itabuna. O lixo, sim, e pertence a uma empresa privada. Qual a empresa, de onde é e qual o retorno que o município de Ilhéus vai ter? Enquanto isto, o aterro vai receber resíduos de vários outros municípios. O processo de licenciamento vem rolando desde 2016 e até a audiência pública aconteceu no Salobrinho, rodovia Ilhéus Itabuna. Estes são os questionamentos que deixam grande parte das pessoas confusas e ou sem entender. Então, é explicar melhor e colocar mais transparência em torno do assunto, ou seja, uma juntada de esclarecimentos para se tirar dúvidas, seria muito importante para todos nós. Aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, cuja finalidade é garantir a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos que não puderam ser reciclados. De modo que os descartes não causem danos à saúde pública ou ao meio ambiente. Teoricamente, o aterro sanitário é considerado uma das técnicas mais eficientes e seguras de destinação de rejeitos. Rejeito é um tipo específico de resíduo sólido, e quando todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem já tiverem sido esgotadas e não houver solução final para o item ou parte dele, trata-se de um rejeito. As únicas destinações plausíveis são encaminhá-lo para um aterro sanitário licenciado ambientalmente ou incineração. E uma das funções dos municípios é colocar e dispor o resíduo gerado adequadamente por várias razões, como escassez de recursos, deficiências administrativas e falta de visão ambiental. É comum que os resíduos sejam descartados em locais inapropriados, provocando degradação do solo, contaminação dos rios e lençóis freáticos e emissão de biogás, resultante de decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos. O biogás é rico em metano, CH4, é uma substância que, além de possuir grande potencial combustível, contribui significativamente para o aquecimento global. Então tá aí, a polêmica tá aí, os resíduos sólidos urbanos, vulgarmente chamado de lixo urbano, resultam de atividade doméstica e comercial nas cidades. Sua composição varia de população para população, dependendo da situação socioeconômica e das condições e hábitos de vida de cada localidade. Então, esses resíduos podem ser subdivididos em 6 categorias. Essa é a questão polêmica que ninguém consegue entender, o porquê dos porquês, seu Robertinho Scarpita.
Você me dá um trecho
uma
aí?
Parte.
Uma parte.
Eu vou te dar uma parte.
Você me dá uma parte aí. É uma polêmica, Marinho Santos, gigantesca. No programa de ontem a gente viu o questionamento de muitos ilhéenses, né? Poxa, o lixo de Itabuna vem para Ilhéus agora, Itabuna. Aí volta aquela questão do barrismo, né? Ilhéus, Itabuna, Itabuna, Ilhéus. E você deixou bem, muito bem claro aí, né? O lixo não é um aterro sanitário de Itabuna, é uma empresa instalada no município de Ilhéus que vai receber o lixo de Itabuna, né? E não só de Itabuna, mas de outros municípios que poderão também utilizar esse aterro, né, privado. Porque o aterro do Itariri, que a gente falou tantas e tantas vezes aqui no nosso programa, é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. E explodiu a rede nacional a situação de famílias que vivem nos lixões, em Ilhéus, Itabuna e em outros municípios. Existe um acordo aí a nível Brasil para se acabar com os lixões até 2024, 2025, se eu não me engano. A Prefeitura de Ilhéus precisa se chamar para a responsabilidade. A gente, inclusive, sugeriu aqui que se criasse um consórcio. Eu não tinha nem conhecimento dessa empresa que estaria já com tudo prontinho aí para receber
agora,
o lixo de Itabuna.
É esse questionamento. Há uma empresa privada, em troca, Ilhéus recebe o quê? O município.
Aí,
qual o retorno?
Aí, de uma empresa normal, né? Os impostos, acredito eu. De uma empresa normal, os impostos.
É porque tudo isso foi feito a queima-roupa, quer dizer, desde 2016, mas é sem transparência. A transparência é quase que zero.
Deixar aqui um espaço aberto, né, pro governo, caso o governo queira se manifestar. É, eu falo o governo de Ilhéus, né, porque Itabuna, inclusive, em Brasília, o Augusto Castro aí foi parabenizado, Marinho Santos.
É.
Parabenizado. 6h19 é o comentário do Tropa de Elite.
O aterro, né, não é de Itabuna, é, mas o lixo sim.
O lixo sim.
Vem ser colocado no aterro em Ilhéus.
Em terras ilhéenses.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Robertinho Escapita.
Agora são 6h19, 6h19. Quem está agora no lugar da Mariana Marinho Santos, lá na Embasa, é o Benedito. E o Benedito ontem encaminhou aí as demandas solicitadas aqui no nosso programa, né? Ele, a Embasa, informa que os vazamentos lá no alto do Seringal estavam ocasionando falta de água, mas já foram consertados. O buraco do Alto Nerival, né, que a gente falou também, é um problema da rede de drenagem, responsabilidade do município. E em relação à reclamação sobre valor de conta, pode ser feita pelos canais de atendimento, através do 0800 055 195. Tem um WhatsApp que já voltou a funcionar, né, o WhatsApp da Embasa, que é o 719-9717-0999. Ou na agência virtual aí do site embasa.ba.gov.br. O que tem de gente reclamando de conta chegando alto, inclusive Dona Edna, né, nosso ouvinte aí lá do Iguape, uma figura assim que eu tenho um carinho especial, né, viu, Dona Edna? Inclusive levei ao conhecimento do Benedito esse problema aí dessa conta superfaturada que chegou para a senhora e chegou para outras pessoas também, essas contas com os valores exorbitantes, Marinho Santos. Vamos à primeira participação, então, ao vivo aqui no nosso programa 3675-2000. Aqui o povo tem voz e vez. Chama que o povo fala, seu Marinho Santos.
Ângela, a do Banco da Vitória. Bom dia. Ligou pro Tropa de Elite. Por quê, Ângela?
Bom dia. Eu quero saber, a vacina, que disse que ia chegar a vacina, a segunda dose, para que, filhão, né? Ontem eu fui saber o prazo, disse que não tinha chegado ainda, que ia avisar quando chegasse. Aí vocês têm alguma informação aí?
Tem uma notícia, tem uma notícia.
A segunda dose.
É, a aplicação.
Já tomou a primeira, né, Ângela?
Já tomei a primeira.
Você tomou a primeira Coronavac, não é isso?
Isso.
Então,
isso.
Continua suspensa, viu? A aplicação da Coronavac continua suspensa na cidade de Ilhéus. Ainda não chegou remessas para aplicação da segunda dose.
Certo.
Tá
e
certo?
Outra coisa que eu quero aproveitar e falar. Daqui do Banco da Vitória, até a costa do Cacau, tem umas árvores assim que ficam fazendo sombra, não é isso?
Sim.
Tem um galho que meu primo faz caminhada, estava me pedindo que eu ligasse para isso. Tem um galho que, se ventar e chover, aquele galho vai cair, vai provocar um acidente.
Pertinho da bica, não é isso?
Isso, por ali, até chegando na costa, naquele trecho ali. Porque quem me viu foi meu primo, não foi eu, de verdade.
Seu primo é gato aposentado do correio, é?
Não, é Noito da Manteiga. Povo da Manteiga.
Já passou pra gente aqui, inclusive, já outras pessoas já encaminharam, inclusive, fotos, viu? Mas tá feita sua reivindicação, Ângela. Vamos torcer que o pessoal da prefeitura dê uma olhadinha no setor de podas aí, né? Pra gente evitar um acidente.
Com certeza. E outra coisa do lixo que tá falando aí, né?
Sim.
As coisas boas jogaram pra Itabuna, né? A Brasil Gás, um monte de coisa, né? Agora o lixo vem pra aqui pra gente, não é isso?
Ai, ai, viu?
Ô, Ângela!
Oi!
Você conhece javali?
Demais! Desde pequena a gente se conhece.
Valeu! Você conhece Aldaí?
Demais! Oxe, Aldaí eu vi... Eu era mais velho um pouco e ele vi quando começou a carreira.
Clodoaldo e Célio, você conhece?
Demais, estamos quase vizinhos aqui.
Ângela conhece todo mundo, seu Marinho Santos. Ângela, obrigado pela
aqui,
sua...
Eu nasci aqui, 64 anos já, nasci aqui.
Você fez igual a música de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Um beijo pra você, Ângela. Obrigado pela sua participação. Tá aí as informações. Valeu, bom dia pra você, chegando aí pros nossos ouvintes, Marinho Santos. Inclusive, deixa eu passar logo essa notícia,
conhece,
né?
Todo mundo,
conhece,
Ângela.
Conhece todo mundo aí a aplicação da Coronavac, né? A Coronavac é aquilo que a gente falou ontem. Se você tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda dose tem que ser da Coronavac. E a aplicação da Coronavac continua suspensa. A segunda dose da vacina de Oxford está seguindo aí no SEMAI. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informa que a aplicação da segunda dose da Coronavac continua suspensa aqui na nossa cidade. De acordo com a pasta, o município não recebeu até o momento quantitativo suficiente do imunizante voltado ao reforço da vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reitera que a estratégia será retomada conforme a entrega de novas remessas. Os dias, horários e pontos de vacinação serão divulgados previamente por meio dos canais oficiais da Prefeitura. E a gente já colocou o programa Tropa de Elite aqui à disposição, né? Nós sabemos do poder de alcance da Rádio Gabriela FM e a audiência que este programa tem. A gente colocou o programa aqui à disposição, a gente quer ajudar nessa divulgação da vacina. O segundo comunicado aí do Ministério da Saúde, o Brasil enfrenta dificuldades no recebimento de insumos destinados à fabricação do imunizante, consequentemente a demora desse fornecimento das vacinas para aplicação da segunda dose da Coronavac. Sendo assim, a continuidade da imunização é preocupante em todo o país, não apenas aqui em Ilhéus. Para deixar bem claro, Marinho Santos, vários municípios estão enfrentando este problema com a falta da segunda dose da Coronavac lá do Butantan. Agora, a segunda dose da vacina da Oxford, as pessoas que estão dentro do prazo de agendamento para aplicação da segunda dose da vacina da Oxford AstraZeneca, por sua vez, devem comparecer ao Centro Municipal de Atendimento Especializado, SEMAI, ali no antigo Colégio Fênix, nas Canavieiras, né? Na Avenida Canavieiras, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 15 horas, ou seja, das 8 até o meio-dia, às 12 horas, e de 1 da tarde até às 3 da tarde. É indispensável a apresentação do CPF ou cartão do SUS e também do cartão de vacinação constando a primeira dose. Daqui a pouquinho a gente reforça essa notícia aí.
Scarpetta.
Scarpetta, quem chama aqui, é aquele ex-amigo. Agora sim é ex-amigo.
Eu tenho um boletim aqui, Scarpetta.
Mas não tem nada a ver com ex-amigo, não, né?
Ele tá chegando um boletim aqui da assessoria do vereador Augustão. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpetta. A construção do diagnóstico da cidade do futuro começou ontem em audiência pública na Câmara de Vereadores. A Sutran deixou de existir com a extinção da lei que criou a autarquia de trânsito. E a Coelba e a Embasa já estão sendo convocadas para falar sobre os serviços na cidade de Ilhéus. Formando aí o vereador Augustão, ligado no Tropa de Elite. Olha, o Cuecão tá lá no set. Cuecão, acorda, meu filho, já acordou. Bigurrilho tá na Vila Lídia, ligado no Tropa de Elite, no Joia do Atlântico, não, no Barra Mares. Alô, Jobson. Jobson, que era do Banco da Vitória, trocou o Banco da Vitória pro Barra Mares. Ele foi pra Angola e voltou, agora tá lá em Barra Mares. E seu Luiz, o homem da caçamba e da máquina.
Um abração pra seu Luiz. Seu Luiz, e o Luiz que é o filho dele, é Luiz pai, Luiz filho. O Júnior tá na linha, vamos lá pra Olivença. Alô, Júnior, bom dia.
Bom dia, Robertinho Capita, e bom dia, Mario Santos. Bom aqui dia. É Júnior da Aldeia Tucum.
Aldeia Tucum, um abraço para todos aí da Aldeia Tucum. Ligou para o nosso programa, obrigado. Por quê, Júnior?
Não, eu quero só mandar um alô para meus parentes. Antes disso, eu quero desejar que o seu programa é mil, vale mil, viu? Nota mil.
Obrigadão, obrigado. O programa é nosso.
Então, eu vou mandar um alô aqui, viu? Eu quero mandar um alô para meus pais que se encontram no alto da Rua do Cano, que são seu Josias e Dona Damiana. E também quero desejar também um alô para minha irmã Adriana também, que se encontra no Alto da Rua do Cano, minha sobrinha Adriele, meu irmão Denildo. E também quero desejar um alô para lá em Sapucaíra, meu sogro, seu Zequinha, e minha sogra Jaciara. Desejo muita saúde e paz para ela lá. E também eu quero desejar um alô para a galera da Aldeia Tucum, todos. E também mandar um abraço pra minha esposa, que se encontra lá na Aldeia Tucum, Andréia.
Andréia
de Souza. E também mandar um alô pro cacique, né? O cacique Ramon aí, que tá na área aí.
Beleza, então, viu? Júnior. Valeu, Robertinho Capitão. Um abração, obrigado, pra você, garotinho. Valeu. Grande abraço aí, Aldeia Tucum. É lá em Olivença aí, viu? Um abraço pra todos. Alô, Catarina! Acorda pra tomar gagal, Catarina. Tio Linho, rapaz. Um abraço pro Tio Linho também. Patrimônio histórico do Jubiabá, viu? Tchulin é história, rapaz. Vamos no zap!
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Quem tá pedindo bom dia é o nosso querido Jair lá de Itabuna, o JVC. Homem apaixonado por rádio, viu? JVC, aquele abraço pra você, viu? Olha, bom dia, dupla. O nome da dupla, rapaz. Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abração aí, viu? A Mônica, Mônica Conceição, um abraço pra todos aí, viu? O Rony lá em Firmino Alves também tá ligado com a gente, tá dando um bom dia pra vida, viu? É, rapaz, um abração pra todos aí. Tem mais aqui, manda meu alô aí, Scarpita, tô ligadinho em vocês, rapaz. Antônio Melo, Vila Cachoeira também ligado com a gente. Adenilson do Acuípe do Meio, bom dia, Marinho Santos, Scarpita. Um abraço, olha, Bete do Sol e Mar também tá dando um bom dia pra gente. Valeu, Bete. Joceane, filha da dona Raimunda, lá da Lagoa Encantada, também ligada no Tropa de Elite. Kleber da Barra, já cedinho também, mandando aquele salve pra gente. Tem mais ainda aqui. Esse é o Tropa de Elite, o WhatsApp não para, viu, Marinho Santos? Ariel, torcedor da Juventus lá na região do Santo Antônio, também ligado com a gente. O Luiz Cláudio, do bairro do Malhado, aquele abraço pra você, Luiz. Dejane, do Teotônio Vilela. Douglas, olá, bom dia, parabéns pelo programa, viu? Deixando todo mundo muito que bem informado. Esse é o programa número 1. Banco Central, Bruno Linhares, ligado com a gente. Banco Central lembra nosso amigo Marcos Quiabo, Marinho Santos. Vamos pro intervalo, o que é que você traz na volta? O que é que você traz na volta?
Olha, as prefeituras têm prazo até quarta-feira, até hoje, para apresentar planos sobre o CIAFIC. CIAFIC é...
Que é isso, rapaz? O que você acha de CIAFIC aí?
O CIAFIC...
Você foi longe aí, CIAFIC aí. Eu acho que é alguma coisa para deixar a prefeitura apta a receber o dinheiro, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre também foi prorrogado o toque de recolher por mais uma semana. Na volta também tem Denildo Braga. Tem bola dentro aqui no Tropa de Elite.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, 10:08, acordando todo o seu extremo sul da Bahia, hein? 6:37. Bom dia pra vida, vamos acordar. Vamos chegando com a informação, seu Marinho Santos, porque já tem bola dentro. Dona Nilza tá na linha aqui, quer falar com você, Dona Nilza. Não quer ir pro ar, não, viu? Converse com Dona Nilza aí. Dona Nilza lá do Teotônio Vilela, rapaz. É, Dona Nilza tá aí, viu? Não sei se ela vai querer já mudar. Depois que ela fala com o Marinho Santos aí, né? De repente pode mudar aí, né? Deixa ela falar com você. Olha, a Prefeitura de Ilhéus prorrogou por mais 8 dias as medidas de prevenção e combate à Covid-19. O documento publicado aí na edição do Diário Oficial de ontem e mantém um toque de recolher das 22 às 5 da manhã e todas as medidas determinadas no decreto anterior. As normas têm o objetivo de conter o avanço... Pera, vai ou não vai?
Vai?
Ah, então sinaliza, me ajude. Agora tem que plugar aqui, rapaz. Não tá, agora sim. Aí, ó. Eita. As normas têm o objetivo de conter o avanço da doença com validade até o dia 11 de maio, né? O prefeito destaca que as ações são definidas de acordo com o cenário epidemiológico do município. Essas medidas são necessárias para manter a taxa de contaminação baixa e prestar, né, uma assistência adequada às pessoas que necessitam de atendimento. Mas precisamos do apoio da população, né? O uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social são obrigatórios. Segundo o novo documento, continua suspensa a prática de qualquer atividade esportiva coletiva e amadoras que promovam contato físico, sendo permitidas as práticas individuais desde que não gerem aglomerações. Segue vedados também eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, cerimônias de casamento, circos, parques, solenidades de formatura, passeatas e afins aí no período de vigência do decreto. Falar em parque, o parque continua lá montado na Avenida Soares Lopes, viu? Tirou uma parte e outra parte ficou. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, no mês passado ele registrou uma queda da taxa de internações, casos e mortes por Covid-19, resultado associado diretamente à adoção do toque de recolher e suspensão de eventos e atividades que gerem aglomeração. No período também houve diminuição de aproximadamente 1.000 atendimentos lá no Covidário, centro de Covid, no centro de convenções. O último boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira contabiliza 16.053 pessoas curadas, 194 pacientes infectados pela Covid-19 ativos, né? O município apresenta um percentual de 87,7% de ocupação hospitalar, ou seja, dos 81 leitos de UTI habilitados, 19 abrigam pacientes de Ilhéus, 52 estão ocupados com pacientes oriundos de outras cidades baianas pactuadas. Os dados são informados diariamente pela CESAL, seu Marinho Santos.
Vamos até o bairro Teotônio Vilela. Alô, alô, dona Nilza, bom dia.
Alô.
Bom dia.
Bom dia para Marinho Santos, Cacita e todos
dia.
Aí.
Bom dia, dona Nilza. Decidiu ir pro ar, não foi, dona Nilza?
Ligou por quê, dona Nilza?
Marinho Santos conseguiu colocar a dona Nilza no ar, rapaz.
Repare, é que eu quero saber que a gente tomou a primeira dose da Coronavac, né? Então, o retorno tinha que ser ontem. Não tem a Coronavac. Eu vi no Coisa Tudo que não tinha, no YouTube que não ia ter. Então, essa vacina, quando chegar, vai ter validade ainda? Eu quero perguntar isso. Que, se vai ter validade.
Vai sim, né? Não pode demorar muito tempo, né? Senão vai perder o efeito da primeira dose. Mas acredito eu que sim, viu, dona Nilza?
É porque já fez um mês, né?
Já fez um mês que a senhora tomou a primeira dose. Não é
sim.
Isso? É, da Coronavac.
Exato.
Então.
E aí ontem, que era pra tomar ontem, não tinha. Aí se demorar mais um mês, essa vacina não vai valer mais a pena.
Com a palavra aí, somente as autoridades em saúde para poder falar disso aí. Eu ainda não li, não tenho conhecimento de quanto tempo o limite máximo para aplicação da segunda dose. Eu sei que tem um prazo que eles estabelecem, mas o limite máximo ainda não sei, viu, dona Nilza?
É, isso aí tem que saber, né? Porque senão a gente vai ficar fazendo papel de quê? De tomar vacina, a primeira dose e a segunda, não toma, passa um mês, dois meses, e aí a gente fica imunizada. Não tem como dizer que a gente está imunizada com isso. Eu sei que a vacina não como é que diz? Não admite a gente tomar, né? Ou pegar, que se tiver de pegar, vai pegar, mas... E aí?
É a preocupação de dona Nilza, lá do bairro Teotônio Vilela. A questão da demora de uma dose para outra, Escarpita. É brincadeira.
Ei. Então, era minha resposta. Agora manda um alô aí pra minha irmã em Sombaituba, que fica doidinha por vocês aí, Maria do Carmo, em Sombaituba, na rua Santo Inês.
Maria do Carmo em Sombaituba.
É, fica doidinha mandando eu mandar alô pra pedir alô pra vocês, pra mandar pra ela todo dia.
Doidinha pra poder receber um alô do Tropa de Elite.
Eu gostei desse doidinha aí, viu? Doidinha, rapaz. Chamou a irmã de doidinha, foi, dona Nilza?
Hã?
Chamou sua irmã de doidinha, foi?
A Maria do Carmo? É, doidinha.
Doidinha.
Nilza, liga aí pra rádio, manda um alô pra mim.
Tá certo então, dona Nilza. Um abraço pra senhora, viu? Vamos
tá
aguardar
bom.
Aí.
Todo dia você manda um alô aí pra Maria do Carmo aí.
Beleza. Um abraço aí, viu?
Tá,
vamos.
Obrigado, um beijo, um abraço pra todos.
Valeu, dona Nilza. Mais uma demanda que a gente caminha aí, Marinho Santos. Ontem, inclusive, com aquela denúncia da nossa ouvinte que foi tomar vacina, né? Não tomou porque disse que já tinham tomado no lugar dela, viu? Já encaminhei aí ao pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, rapaz.
Olha, atenção, as prefeituras têm prazo até hoje para apresentar plano sobre CIEFIC. Você perguntou. O CIEFIC é o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Então, prazo até hoje para apresentar ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia o plano de ação para adequação das novas regras de qualidade do sistema. Então, plano de ação deve identificar as ações necessárias para a implantação do CIEFIC, único de acordo com o padrão mínimo definido, de acordo com o decreto número 10.540/20, bem como identificar as áreas responsáveis, como se pretende solucionar e o prazo previsto para a solução de cada descumprimento. Mandando um abraço ao Derinho. Derinho tá ligado lá da oficina do Elson, o filho de manhinha, na minha, tá na de Escarpita também. O Josafá Alvino de Cristo, Gustavo Vidro Elétrico, Cláudia Lobo, também tá mandando um abraço pra galera da Tibina, todo mundo ligado no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu volto falando, sabe o quê? Médico cardiologista André Cesário assumiu Secretaria Municipal de Saúde. Magela caiu.
Já tá tudo
definido.
Já
saiu. Segunda dama.
Já saiu tudo isso aí, já confirmadíssimo.
Magela caiu. Caiu. A segunda dama também caiu.
Ai, ai, vamos fazer o esporte agora, ser destaque aqui no Tropa de Elite, viu? Tá pintando bola dentro.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Cadê o Denildo Braga, rapaz? Cadê você, Denildo Braga? Ai, 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 hoje aqui vai ser... Hoje isso aqui tá demais, o senhor Marinho Santos. Você me dá um socorro enquanto eu trago o Denildo Braga?
Então vamos
nessa, alô, Jebson. Agora Jebson sim.
Jebson Josué, tá ligado? Bom dia, galera boa. Aquele abraço pra você. Ai, viu? Ai. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita. Então vou nessa notícia aqui, viu? O Cesário se prepara para assumir a pasta, é médico cardiologista, atual diretor da Central do Covid-19. André Cesário será o novo mandatário da saúde no município de Ilhéus. A nomeação está prevista, foi para acontecer a qualquer momento. Já aconteceu, né?
Já? Tem certeza disso?
Assim que o governo já publicou, né?
Ah, eu preciso saber se já está...
Publicou a reforma administrativa aprovada pela maioria dos vereadores.
Mas não saiu ainda não, rapaz. É. Você está demais aí.
Durante a sessão, rapaz, já aprovou.
Mas no,
a reforma.
O doutor, é aquele mesmo doutor, né?
É, Cesário é aquele.
É. Ainda não foi publicado não, viu?
Vai ocupar a vaga de Geraldo Magela, que passará a ter nova missão no governo. Ainda vai continuar no governo. Ele caiu na saúde, mas vai continuar mamata na mamata do governo. O projeto dos 500 anos de Ilhéus, vinculado à Secretaria de Cultura. E aí vem, ó, além de Geraldo Magela, também deixa a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus a diretora média e alta complexidade, Érica de Jesus, também conhecida como a segunda dama, além de servidores efetivos e comissionados, seu Robertinho Scarpita.
Ai, ai, depois dessa aí, vou ver se o Edenildo Braga fala agora aqui no programa, viu? Vamos ver, rapaz.
Alô, Edenildo. Edenildo Braga. Tá vendo aí, Edenildo?
É, rapaz, tá difícil, viu?
Tá difícil, Edenildo Braga, hoje aí.
É? Ah, senhor Marinho Santos.
Mais um presidente da Câmara de Vereadores morre, viu, Scarpita? Presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Brumado. É, morreu em Piauí de Covid, viu? Após complicações da Covid-19. Então tá aí, viu? O de Brumado morreu de Piauí afogado e por aí vai, viu? Por aí vai. Daqui a pouquinho a polícia preora. Prisão, o cara roubou 2 perfumes e a 68 CIPM, a companhia independente da Polícia Militar, que tem o comando do Major Siqueira, chegando. E o cara foi seguro. Mandando um abraço ao Tenente Galo, aí na 68 CIPM. É, aquele abraço também ao Marcelo Veríssimo, o Sargento Marcelo Veríssimo, da Companhia 70, tá ligado também no Tropa de Elite.
Vamos no telefone, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia. Alô, hein?
Bom dia.
Bom dia. É, falo com quem? Alô, hein?
Alô.
Bom dia.
Bom dia. É que eu tô triste.
Seu nome? Alô, seu nome?
Olá, meu nome é Anônima.
Anônima, você fala de onde?
Porque a gente perdeu um grande humorista, né? Aí eu queria fazer uma comemoração a ele.
Uma homenagem a ele, não é isso?
Porque foi uma pessoa que me ajudou muito quando mais precisei. E aquela perda é muito difícil para o humor. Pela forma que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente ter aquela forma de humor é muito importante na vida da gente. E aí o que que acontece? É, você sabe o que é você perder um pão, é perder o chão. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Eu já estava desenganada, mas o choque é muito grande. Então eu estou pedindo que as pessoas se cuidem. Que as pessoas se cuidem, que as pessoas usem álcool em gel, que as pessoas que põem em sua casa. Porque essa doença não é brincadeira. Ele gastou tudo que ele tinha, né? Tanto financeiro como emocional. Ele lutou. Mas as pessoas ficam brincando com essa doença. Essa doença não é brincadeira.
Tá certo, então. Eu desabafo aí de uma fã do Paulo Gustavo Marinho Santos, né? O Brasil, desde ontem, inclusive, algumas críticas, né? A Rede Globo, ontem foi a final do Big Brother e o programa entrou no ar em ritmo de festa e a emissora, mais uma vez, deixou aí os fãs, né? Um tanto que questionando, né, Marinho Santos? A perda, o valor da vida, né? Tanto que o ator, né, contribuiu com a emissora. E diante a notícia, né, da morte, que o Covid-19, né, o coronavírus fez no Brasil e os fãs aí do mundo inteiro, rapaz. Complicado, viu? Complicado. Mas tá aí a nossa ouvinte relatando esse problema. São 6 horas mais 52 minutos na Bahia, 6h52. Vamos trazer informação aqui da 68, o seu Marinho Santos. A 68 CIPM, isso mesmo, viu? 2h40 da madrugada, né, de ontem, os policiais da 68 foram acionados aí pelo Disque Denúncia a respeito do furto mediante arrombamento do estabelecimento lá da 7 de setembro, né? E aí no local os militares verificaram o arrombamento da porta de entrada, né, da loja, efetuaram rondas na localidade. Dois suspeitos foram localizados próximo de uma escola infantil. Aí durante a abordagem foi verificada aí em posse deles uma mochila. E essa mochila continha caixas de som, rádio, aparelho de telefone celular. Os indivíduos e o material foram aí apreendidos, foram apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, na 7ª Corvim, para adoção das medidas cabíveis, seu Marinho Santos. Ontem, Tropa de Elite trouxe, né, de primeira mão esse arrombamento aí da loja Texcel, né, Marinho Santos, se eu não me engano?
Texcel,
né?
Rua 7 de setembro.
7 de setembro, né? E a polícia chegou junto aí nesses autores, viu? Essa onda de arrombamento e repercussão também, aquela notícia ontem, né, dos camaradas que chegaram a pagar dois ventiladores, rapaz, que coisa, viu? 6h53 na Bahia, Marinho Santos vem com a notícia!
Marinho Santos!
Olha, Escarpita, agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 54 minutos. A Companhia Independente da Polícia Militar 68 realizou prisão por furto, Cidade Nova. E aí foram acionados a guarnição por populares a respeito de um furto ocorrido em um supermercado, ali na Avenida Antiga Petrobras. No local, populares informaram da fuga de um elemento autor do delito e da posterior contenção dele pela população. O pessoal pegou ele, segurou em proximidades do posto temático Jorge Amado, em posse do meliante, dois perfumes. O cara lhe meteu dois perfumes. O indivíduo e os perfumes apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, na 7ª Corpim, que tem o comando do delegado, o doutor Evi Paternostro, para adoção das medidas cabíveis. Material apreendido. Você que anda se perfumando, seu Escarpeta, Arazo, tem esse... Arazo?
Não, Azarro, é, rapaz.
Não, eu escrevi ele errado aqui.
Azarro.
Arazo.
É Azarro, produto.
Azarro, o cara está escrevendo
esse
errado.
Esse perfume aí é antigo, Azarro.
É, Domini.
Meu pai usava...
Domini.
O Omni. É o Omni. É do Boticário aí, rapaz, se não me engano. O Omni.
Ele tava, deveria estar cheiroso, viu? Ele queria ficar cheiroso, Escarpeta.
Ai, ai, viu?
Na verdade, viu? E daqui a pouquinho eu tenho aqui, Escarpeta. Olha, prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Ele visitou o INCRA para tentar tratar das demandas de Uruçuca, viu?
Foi junto, viu? Vamos para mais uma participação ao vivo. Alô, bom dia!
Bom dia, amigão! E aí, tudo jóia?
Tudo beleza, quem tá falando?
É o João do quilômetro 9.
Fala, João! Ligou pro nosso programa, por quê, João?
Pra dizer a vocês que é o seguinte, eu tô vendo tanta gente falando sobre essa doença, que é um remédio tão simples, o limão. Quem faz uso de limão nunca adoece com essa doença, zika vírus, chikungunya, dengue, corona, nada disso tem. Primeiramente, eu tenho meu resguardo de que eu não bebo nem café e nem chocolate, né? Então meu corpo já tem essa vantagem. E um limão em cima, que inclusive aqui em casa tem 4 pés de limão. 2 de limão balão, 2 de limão rosa, todos eles frutíferos. Essa doença não me atinge. E se eu dissesse que eu já passei dos meus 75, rapaz, é que nem ditado, acredite se quiser. É isso aí, velho. Eu queria
beleza.
Só dar essa notícia, boa sorte e até a próxima.
Tá certo, então. Um abraço pra você, viu? Obrigado pela sua participação, rapaz. Ai, seu Marinho Santos! 6h57 na Bahia, 6h57. Todo mundo participando aqui com a gente, viu? Você tá demais, viu, rapaz?
É o Paulo Aranha, tá ligado no Tropa de Elite. Alô, Paulo Aranha! Depois do Tropa, você fala com o Marinho Santos. Tá beleza?
Ai, ai, viu?
Olha esse capítulo, prefeito Moacir Leite, da cidade de Uruçuca. Ele visitou o INCRA para tratar de demandas. É, esteve na última segunda-feira na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, lá em Salvador, tratar das demandas do município de Uruçuca, entre elas o projeto Titula Brasil, que foi criado para apoiar a titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União e do INCRA, passíveis de regularização por meio de parcerias com os municípios que podem aderir à forma voluntária. Moacir Leite explicou que após o processo de adesão, a Superintendência Regional do INCRA vai verificar se o município possui áreas federais e vai contactar com a prefeitura para definir o plano de trabalho e formalizar o acordo de cooperação técnica para a execução do programa. Prefeito Moacir também tratou com o superintendente regional Paulo Emanuel Macedo de Almeida Alves convênios para obras de requalificação das estradas que ligam a assentamentos. E o destaque, a importância das articulações políticas e abertura de portas dos órgãos federais pelo deputado federal Paulo Aze, que é do Democratas. O Paulo Aze tem direcionado e muitas vezes acompanhado em diversos órgãos e secretarias em busca dos recursos e convênios para a cidade de Uruçuca. E finalizou Moacir Leite, prefeito de Uruçuca.
Beleza, Marinho Santos, vamos até Itacaré, tem gente na linha para participar do programa. Alô, alô, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos!
Olha
escapita!
Aí. Bom dia! Quem tá falando, rapaz?
É Dil Vaqueiro aqui de Itacaré, meu irmão.
Segura, pião, que Dil Vaqueiro tá brabo hoje, viu?
Eita, garoto!
E aí, Dil?
Você tá mais brabo que eu aí, viu?
rapaz,
você dessa madeira certinho.
É o porrete, Deodato disse que é o porrete que o Tropa
de Elite. É a salvaguarda da região, esse porrete aí.
Ah.
Rapaz, é o seguinte, eu entrei no programa, primeiro quero parabenizar esse programa, porque está sendo a salvação da nossa região, porque através dele a gente tem conseguido algum objetivo que a gente corre atrás, e vocês esforçam muito pela gente aí. E queria falar que esse dia, até eu entrei num programa aí do Media, o Jornal do Media.
Sim.
E falei até sobre isso, porque esse pessoal aí que cuida das BR aí, das pistas, essa empresa que eu não sei quem é ela, eles fizeram um ótimo serviço de camamum aqui em Itacaré. Limparam tudo direitinho, podaram as árvores, tá bacana. Esse dia mesmo eu fui pra camamum e tá legal a estrada. Agora, só que chegaram aqui em Itacaré, pararam. E nós temos um trecho aqui de Itacaré, inclusive Itacaré, a Serra Grande. Meu amigo, tem trecho que as aves já estão para encostar na pista. Aquele mato da faixa que, ali, da faixa branca ali, já tapou a faixa, você não está vendo mais nada de faixa branca, já não tem encostamento. E o mato já acabou de fechar tudo, as placas já estão tudo coberto. Inclusive tem um trecho ali, eu não sei se você tem conhecimento ali, da portaria do Tacarezinho até a portaria do resort, o Chai, que tem umas moitas ali que a gente tá vendo a hora de ir passando com o carro e ela descer em cima do carro. E tá, a gente complicado. Queria pedir a vocês aí para cobrar esse órgão aí, porque a gente paga. Ele não tá fazendo nada de graça para ninguém. E peraí, se vai continuar o serviço ou parou aqui no Tacaré? Dá pelo menos, vamos dizer assim, uma explicação qual motivo que não continuaram.
É, limpou o acostamento em alguma parte e outra não, né? Tem uns buraquinhos também que já voltou a aparecer aí na estrada, viu?
A pista, que essa, a gente sabe muito bem que essa pista aqui de Tacaré a Camamu é uma pista muito boa. Quer dizer, aí eles cuidaram. E agora essa parte aqui, que essa pista que nós temos, esse trecho aqui de Tacaré a Serra Grande, são um dos trechos mais, vamos dizer assim, mais complicados, que é cheio de curva, cheio de serra. A pista é mais apertada, quer dizer, é onde tinha mais um. Eles têm mais um cuidado, não fizeram nada. Aí você sabe que a gente está numa época agora chuvosa, muito vento. Aí depois que já temos, nós já temos aqui uns três pontos aqui que já chama o ponto da morte já.
Complicado. Tem que ter segurança na estrada, viu?
A gente paga pra isso, né? A gente paga pra gente ter uma boa sinalização na estrada, uma pista cuidada. E cadê o nosso dinheiro? Tá indo pra onde?
o gato comeu e ninguém, viu? Obrigado pela sua participação, viu?
Valeu, meu irmão. Obrigado pra vocês aí também. Um ótimo dia.
Valeu, grande abraço aí. Turma de Itacaré, ligado com a gente, Mário Santos, a região inteira da Gabriela FM. Na volta, qual o destaque?
E no destaque, o Everson, 20 anos, foi baleado na testa e também na perna, fratura exposta. Elementos do Alto do Carvalho, mesma localidade onde ele mora, antiga fazendinha.
Essa onda, rapaz, de violência não para, não dá trégua.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo. Vamos juntos.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 15 minutos. Vamos ao Alô, Tropa de Elite. Eu vou falar com Zene. Zene é lá da Zona Sul, do bairro São Francisco, antiga proa. Alô, Zene, bom dia.
Bom dia, meu amigo Scarpim, tudo bom?
Beleza, bom dia, Zene.
Bom dia pra vocês todos aí. Mandar um abraço também pra Magal e a família dele. Uhum. Rapaz, a coisa tá feia, olha. Eu tomo medicação controlada, eu tomo amplitipilina e diazepam. Aí, em 2020, eu já estava faltando a amplitipilina na farmácia municipal, sabe?
Sim.
E aí me compraram para mim, assistente social, que me atende, da assessoria pública, comprou para mim. Aí, agora ficou nessa. Comprou também o diazepam. Aí, agora, toda vez saindo lá, peguei a receita com o Dr. Jorge Aroca, dia 26... Fui dia 27, não tem. Tô indo a semana toda lá, que eu não posso sair direto. Tô indo a semana toda lá na farmácia municipal. Ah, não tem, não sabe como tem. Isso é desde o ano passado, é medicação controlada. E outra, nem dipirona tem. Porque já faz um mês que eu tô com a receita de dipirona, mas eu comprei a dipirona. Nem no posto de saúde do Hernanes, que não tem medicamento nenhum, nem na farmácia municipal. Outra coisa, você não encontra álcool gel no posto municipal, no PA da Zona Sul, você não encontra álcool em gel, não tem higienização nenhuma, o banheiro, a porta é aberta, não tem higienização também no banheiro. Outra coisa, não tem medicação para dor, estão dando diclofenato. Diclofenato não é para dor, diclofenato é anti-inflamatório. Então eles estão dando isso para dor aqui no PA da Zona Sul. Você chega, só tem diclofenato para dor. A dipirona sumiu, ó, faz tempo.
E aí, que eu vou para o PA, vou pro PA ou pro São José. Aí o pessoal fala, a senhora aqui de novo, a senhora precisa de um psiquiatra. Eu digo, não, eu vim aqui para tomar o diazepam para me dormir. Porque eu tô ruim aqui, me dá dor de cabeça, me dá náusea. Tá entendendo? Eu passo mal sem tomar minha medicação, a principilina, é uma de manhã e de noite. Né? Se não fosse assistente social, eu não tinha o medicamento. Quer dizer, ela ainda vai comprar para mim esse mês, que ainda não consegui. Aí como é que fica o dinheiro que veio de lá para Covid? É dinheiro para Covid, mas é para ajudar a população, é para comprar o medicamento, não deixar faltar nada. Onde está esse dinheiro? A Polícia Federal começou a investigar e parou. Delegado, eu nunca vi uma ação da Polícia Federal em Ilhéus, nunca. Eu moro aqui há 26 anos, nunca vi uma ação da Polícia Federal. Doutor Paixão, doutor Paturi, esse outro todo aí, eu nunca vi. Essa ação que teve de droga no posto foi porque os funcionários acharam a droga. Aí chamaram a Polícia Federal. Agora eu quero ver o que é que vai fazer aí. Onde está o dinheiro da medicação de Ilhéus?
O povo tá quer saber, dinheiro, o povo quer saber. Porque pergunta aqui, aí, ó, pergunta pro prefeito
aqui
aí.
Aqui tá uma placa aqui, lá no posto da Zona Sul, secretária de saúde, Ângela Souza.
Secretária de saúde? Não, pô.
Ângela Souza, você chega lá que você vai ver a placa aqui, inauguração, prefeito Marão atual, secretária de saúde, Ângela Souza, vice não sei quem, bererê, tá isso lá.
Aí uma agora placa,
ficaram
isso
lá de marcação comigo do posto da UBS, porque eu denunciei. Foi esperando a consulta faz tempo, botaram aqui. Agora me botaram para fazer exame cá na Zona Norte. Eu tô aqui na Cofri.
Meu Deus
com
do céu.
Com dois laboratórios aí na Zona Sul, me botaram para cá pra Zona Norte. Mas estou aqui firme e forte na presença do Senhor.
Com fé em Deus, com fé em Deus. Vamos torcer para tudo se resolver, viu? Obrigado pela sua
e
participação.
Vamos botar logo esses medicamentos que a gente tá precisando. Tem muita gente precisa aí que tá, toma medicamento controlado que tá precisando.
Beleza,
um
obrigado.
Um abraço pra você.
Um abraço.
Muito obrigado, viu, pela oportunidade.
Valeu. Aqui o povo tem voz e vez, viu?
Esse aí é o governo que dos 50 reais, né?
É,
o governo dos 50 contos.
O governo que o povo decidiu continuar,
não tem fralda, né? Fralda geriátrica.
Remédio nas farmácias populares.
Farmácia popular. A merenda escolar, todo mês cai na conta, que é verba carimbada. E ninguém merenda em lugar nenhum, em escola nenhuma. E por aí vai. Olha, Scarpita, a informação que chegou: que esse elemento que roubou os dois perfumes. E foi seguro pelo
populares
que entregaram ele à polícia. O elemento é homicida, ele tinha mandado de prisão em aberto e agora está na cana dura, está preso. Outro fato, Scarpita, passando nas ruas de Ilhéus ontem, é uma forma de ajudar o governo. É aquela enquete que nós fizemos que o novo secretário municipal de esportes de Ilhéus, a gente indicou um nome. Um nome que seria muito bom, seria ótimo para o governo. Não pode botar qualquer um no esporte. Zé Maria, o campeonismo, presidente, ex-presidente do Colo-Colo, campeão baiano 2006. Todo mundo diz, Zé Maria é competente, é porteira aberta. Agora, se o governo vai atender, ninguém sabe, né?
Informação chegando aqui.
A indicação do Tropa de Elite.
Informação chegando aqui que a disputa continua acirrada aí para ver quem assume a secretaria. Agora, Marinho Santos, só a título de esclarecimento, né? A reforma ela precisa ser sancionada, né, para essas nomeações, essas novas nomeações aí. Inclusive, acredito eu que o governo esteja esperando aí a folha, né? Pagar a folha na sexta-feira, até a sexta-feira, né? Até a sexta-feira a folha deverá ser paga. Aí tem aquela questão das exonerações, né? Vai ser exonerado aí. E as nomeações, né? Ele deve pagar o salário até sexta, referente ao mês de abril. É o ato contínuo, né? Exonerar todo mundo, publicar a reforma e começar as nomeações. É isso?
Agora tem muita gente que vai ficar de fora também, né?
É, muita gente vai ficar de fora. Agora, diz que na Secretaria de Saúde realmente teve despedidas, né? O pessoal já naquele clima de tchau, né? O Magela troca.
A casa caiu, da saúde pra cultura.
A nomeação aí do doutor Cesário, eu ainda não tive acesso a essa nomeação aí. Viu?
Ainda não foi
nomeado. Mas de fato parece que já está se colocando aí como secretário. Tem gente na linha, Cauana passou a ligação aqui.
Casa caiu, vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, bom dia.
Alô.
Bom dia.
Bom dia, amigo. Eu tô falando com quem, com o Escapita?
Você ligou pro Tropa de... Como é seu nome?
Meu nome é José Carlos, parceiro.
José Carlos, parceiro. Você fala de onde, parceiro?
Eu falo aqui do Pontal, meu amigo. Eu
José Carlos,
da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, cadê a fralda geriátrica que o governo federal manda verba e tem 2 meses que nós estamos sofrendo sem fralda. Falo, o que pode se fazer? Entrar no Ministério Público não adianta. O que é que eu posso fazer? O que é que vocês podem ajudar a gente aí?
É brincadeira isso que eu falei agora há pouco.
Falou agora.
Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Isso é uma obra federal. Isso é uma verba federal. Não é prefeitura do bolso do prefeito, não. O que é que a gente pode fazer, meu irmão? O que é que eu posso ajudar a gente? Tem 2 meses que não tem fralda?
Dois meses.
Aí não compra fralda, não compra merenda. E pra onde é que tá indo esse dinheiro?
Aí é... Eu quero dizer o seguinte, uma pessoa que tem condição, compra a fralda. E as pessoas que não têm condição, fazem as necessidades fisiológicas em cima de uma cama, vem de casa, é possível um negócio desse, rapaz.
É uma situação revoltante, viu, meu amigo? Revoltante. A gente tem acompanhado esse grande drama aí das pessoas que dependem dessas fraldas geriátricas e a gente fica retado com isso. Mas a maioria da população de Ilhéus, né, decidiu continuar enfrentando esses problemas aí das fraldas geriátricas, né, da falta de remédio, dos problemas das estradas, da falta de um gestor que tenha amor pelo seu povo e que respeite os votos. A gente precisa, né, também estar sempre alertando aqui o povo, porque ano que vem é ano de eleição, é ano da gente também votar aí nos representantes. Mas fica seu apelo e o nosso pedido aqui. Prefeito Mário Alexandre,
um abraço.
Valeu, campeão. Valeu. Prefeito Mário Alexandre. Prefeito Mário Alexandre, você é filho, você é pai. Imagine a dor de um filho, né? Que tem um pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó que utiliza a fralda geriátrica, Marão. Tocar no seu coração, Marão. Aí você chega na farmácia lá para retirar a fralda, não tem fralda. Fica como? Aí fica, né, fazendo as suas necessidades, aí fica aquele risco de uma contaminação, o mau cheiro dentro de casa, né, o tempo com chuva, aí você usa uma fralda dessas, antigamente, né, Marinho Santos, que usava aquelas fraldas de pano mesmo, mas não tem condições, gente.
Aí criticava, era um festival de críticas contra o governo passado, e que o carro-chefe do governo seria a saúde. Por quê? Porque o prefeito é médico, mas aí na saúde não manda bem, na educação, o dinheiro da merenda ninguém sabe, ninguém viu. Aí o Salve Jorge liga pra aqui e pergunta, pra onde é que tá indo esse dinheiro?
É lamentável.
Verba carimbada, não repassa o dinheiro no dia certo, no dia certo não é repassado pela Secretaria Municipal de Saúde, a fralda não chega, as estradas continuam esburacadas, é o governo dos R$50.
Eu queria tocar no seu coração, viu, prefeito? Veja essa situação das fraldas aí, viu? Vamos no zap aqui, dá moral pra quem dá moral pra gente, seu Marinho Santos.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E logo na sequência, Manuel Messias vem trazendo as informações de Itabuna. Olha a Sheila tá aqui, olha. Bom dia, Marinho Santos, Escapita. Sobre as fraldas geriátricas, muitos idosos sem fraldas, sem condições de comprar, viu? Prefeito, libera as fraldas. Marinho Santos, Escarpita, não quero me identificar. Ilhéus está um caos, tudo faltando, mas o dinheiro é pra fazer a campanha, né? Parece que o prefeito quer empurrar realmente goela abaixo a esposa como deputada estadual. Veja as fotos aí, Ilhéus só tem... Diz que a primeira-dama agora tá colando em tudo, Marinho Santos. Amanhã o governador vai estar em Ilhéus. Com certeza a primeira-dama vai estar lá encostada, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Dona Embasa fez um buraco aqui sentindo sol e mar. Agora tá lá aberto, sem ninguém resolver o problema. Esse prefeito que não faz nada para combater toda a situação que a gente vive com esse serviço, né, porco dessa empresa, rapaz. Pessoal também aqui bota pocando, viu? Marinho Santos, Escarpita, muita luz para vocês dois, viu? Coragem para fazer um programa desses. Aqui a gente tem um compromisso com o povo. Alex, lá do Joia do Atlântico, tá dando um bom dia pra gente. Tropa de Elite, aqui é Tiago. Gostaria de saber aí da Sutram, porque a Avenida Ubaitaba, ou melhor, a Avenida da Morte e dos Acidentes, tem mais carro nas calçadas que na rua. As calçadas se transformaram em estacionamento e os pedestres estão obrigados a transitar nas ruas junto aos carros. Problemão aí, viu? Recado chegando aqui no nosso programa. Olha, Graças a Deus aí, que que é isso aqui, rapaz? Não tô entendendo nada, viu, Beth? Beth, você embolou tudo hoje aqui, viu, Beth? Beth, ajude, capita, Beth! Olha, Marinho Santos Escarpita acabou de falecer aqui na Praça da Conquista, o Josmário, né? O Josmário, ele era o quê? Ele é motoboy, rapaz? Tá recebendo aqui umas fotos, né? SAMU no local, o Marinho Santos, mas é, confirmando aí, né, o falecimento. Eu acho que era motoboy, viu?
É, estilo, rapaz. Motoboy.
Estilo motoboy aqui, viu? Mais detalhes, vamos ver se a gente consegue trazer. Marinho Santos Escarpita, meus amigos do coração, Nenga Áurea, do Centro Social Urbano. Nenga Áurea é a mulher da... É a do Miau, né? Olha, tropa de elite, queria falar sobre a escadaria da subida do Basílio aqui pela Rua da Horta, viu? Está cheia de matos, em alguns lugares não tem mais degraus, algumas pessoas já caíram aqui descendo ou subindo, viu? Peço, por favor, que o prefeito olhe por nós aqui, viu? Cumpra o que ele prometeu. Ah, eu tenho que dar risada, viu? O prefeito enganou o povo.
Olha, tem um buraco...
O prefeito enganou o povo, seu Marinho Santos.
O buraco do Betinho, meu padrinho. O buraco do Betinho, meu padrinho, fica na rua Gilberto Levita, antigo Casco da Cuia. É o buraco onde o Betinho coloca o carro em cima para os demais carros não caírem no buraco, seu Robertinho.
Prepara, Manoel Messias aí, seu Marinho Santos. Vamos até Itabuna, né? Vamos até Itabuna, viu? Tá todo mundo ligado com a gente aqui.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
No giro regional Itabuna, chama ele Manoel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia, bom dia, Manoel.
Um abraço, Robertinho Sapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre e ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Muitas notícias, meus amigos, no setor policial. Protesto na BR-101 contra a morte da garotinha de 7 anos, Maikele. Moradores do bairro Bananeira, onde ocorreu a morte de três pessoas, inclusive da criança Maikele Jesus Santos, 7 anos de vida, fizeram uma grande manifestação. Os moradores, ontem, nas imediações do viaduto Paulo Souto, eles interditaram a BR-101, queimando pneus, madeiras, provocando grande cortina de fumaça. Indivíduos armados a bordo de um Fiat Uno de cor preta chegaram a disparar várias vezes contra as pessoas manifestantes. Houve pânico e correria, mas, graças a Deus, ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária Federal, polícias civis e militares estiveram no local contendo membros do protesto e controlando o tráfego de veículos. A menina baleada dentro de casa durante troca de tiros na noite de domingo, aqui em Itabuna, morreu no hospital. No tiroteio, outras duas pessoas também morreram na ação criminosa que revoltou a população itabunense, principalmente no bairro Bananeira. Dupla rouba moto no centro comercial e acontece assalto no Banco Raso. Os marginais, meus amigos, continuam roubando motos e mais motos aqui em Itabuna. E ontem não foi diferente. Eles voltaram a agir na área do centro comercial. Um homem saía da localidade quando foi abordado por uma dupla armada. Sem ter saída, o homem entregou a chave do veículo e os marginais tomaram rumo ignorado. Já no bairro Banco Raso, uma jovem foi surpreendida e roubada por dois marginais que estavam a pé. Ela obedeceu a ordem dos bandidos e entregou celular e dinheiro. Em seguida, os marginais fugiram em direção ao muro do estádio Lígena Filho, Itabunão. Menor traficante é preso com drogas e dinheiro. Em rondas de rotina pelo bairro Goscamon, policiais militares avistaram um jovem em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada, ele obedeceu, foi feita a revista e encontradas 12 buchas de maconha, um celular e a quantia de R$ 172 em espécie. Configurada assim, crime de tráfico de drogas. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido ao complexo policial. Lá foi descoberto que o traficante é um menor de idade. Olha, gangue da bicicleta assalta homem no bairro Castalha. Os perigosos bandidos da gangue da bicicleta estão de volta aqui em Itabuna. E desta vez, eles assaltaram um homem do bairro Castalha, área nobre aqui da cidade. A vítima passava pela localidade ontem quando foi abordada pelos indivíduos. 30 facas e 50 celulares encontrados no presídio aqui de Itabuna. 30 facas, mais de 50 celulares foram encontrados no presídio aqui da cidade durante operação conjunta realizada na última segunda-feira por equipes da CIP Cacaueira, Esquadrão de Polícia Montada e Secretaria de Administração Penitenciária. Olha, agora observe que absurdo, hein? Bandidos proíbem Uber, Delivery, Táxi de entrar em bairro aqui da cidade. Os bandidos agem de todo modo aqui em Itabuna, deixando indignada a população. Uma informação confirmada por autoridades ontem dá conta de que membros de uma facção do Alto do Cuscuz, no bairro Califórnia, fizeram comunicar à população da área, proibindo, meus amigos, táxi, Uber e delivery a qualquer hora do dia ou da noite na localidade. Eles alertaram que quem solicitar um desses serviços vai ser punido por desobediência. Moradores da área, ao chegarem de carro, devem estar com farol aceso e lâmpada interna do carro ligada para ajudar na identificação e evitar que sejam fuzilados. Na semana passada, os bandidos agiram no bairro Nova Ferradas. Falamos em nome de Abatil, que é um faxineiro, eliminando as impurezas do seu organismo, e você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais. E hoje, meus amigos, Marinho Santos e Robert Escapita, pedindo aí um espaço para falar que minha esposa Neide está completando idade nova, mais um ano de vida e saúde para a minha amada Neide. Um abraço, Marinho Santos, Robert Escapita e os amigos do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Um abraço. Bom dia, amigo.
Bom dia, Manoel Messias. Um abraço para você e parabéns aí para Neide, viu? Vamos pro intervalo comercial. A gente volta até às 8. A metralhadora da informação está no ar, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF e Nove Mistura.
Está na hora de faturar. Gabriela FM. Fique ligado.
Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta, até às 8. Oferecimento Nove Mistura. NP Materiais para Construção. Olha, compre a partir de R$10 na NP aí. Concorra a um vale compras de R$400. Vai ser sabadão, né, seu Marinho Santos? O sorteio da NP? Suzy Luz, sabadão. Marinho Santos, né? Pedrão, é. Sem direito à lua, viu?
A partir das 12 horas.
Pedro, sorteio da promoção.
Pedro está indo nesse exato momento da NP tomar a segunda dose da vacina na UESC.
Que legal, viu?
Na
que
universidade.
Legal. É os profissionais aí da educação, Marinho Santos, tomando aí a primeira e a segunda dose da vacina. Bom, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Pessoal que está aí, falar em vacina, Marinho Santos, muita gente na dúvida, né, sobre a segunda dose, a Coronavac aí. Inclusive, nosso amigo Humberto, alô Humberto, ex-Câmara de Vereadores de Ilhéus, o Humberto não estava preocupado, Escarpita, amanhã eu tenho que tomar minha dose, rapaz. Coronavac, a segunda dose, mas mais uma vez eu vou trazer essa informação, né, passar, a aplicação da Coronavac continua suspensa aqui na cidade de Ilhéus, a segunda dose da vacina da Oxford segue lá no SEMAI, na Avenida Canavieiras, viu? Essa segunda dose da Coronavac continua suspensa. De acordo com a pasta, o município não recebeu até o momento quantitativo suficiente desse imunizante, né, voltado ao reforço da vacinação. A secretaria reitera que a estratégia será retomada conforme a entrega de novas remessas. Os dias, horários e pontos de vacinação serão divulgados previamente por meio dos canais oficiais da prefeitura. Agora, a segunda dose aí da Oxford, né, as pessoas que estão dentro do prazo de agendamento para a aplicação dessa segunda dose da Oxford AstraZeneca, por sua vez, deve comparecer lá ao SEMAI, no antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, das 8 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. É indispensável o cartão 1, apresentação né, o CPF, a apresentação do cartão SUS e o cartão de vacinação constando a primeira dose. Pessoal que está aí na dúvida, eu vou lá no... Não, até agora não chegou, né, o imunizante aí da Coronavac. Não só em Ilhéus esse problema, são em diversos municípios brasileiros. Vamos no telefone? Cauana está sinalizando ali, tem ouvinte na linha. Alô, bom dia!
Bom dia, Robertinho Capista, bom dia, Marião Santos,
bom dia
da Rádio Santa Cruz.
Gabriela FM, o nome da rádio, o nome da rádio é Gabriela FM, rapaz.
Gabriela FM.
Meu Deus do céu, que amnésia foi essa sua agora, hein? Quem tá falando?
É Xarel.
Não, Xarel, pelo amor de Deus, Xarel, você deixou a gente triste hoje.
Acordou comendo coco.
Mas você sabe que eu sou ouvinte ativo da...
Mandar um abraço, inclusive, aos colegas, né, toda a direção aí da Rádio Santa Cruz, que a gente também tem um carinho especial, né, Marinho Santos?
Abração. Ontem eu tive com o Papa, Jorge Raposo, no bate-papo com Libério Menezes.
Que bacana. Agora, Xarel, ligou pro nosso programa, por quê, Xarel?
Para parabenizar a atitude de Marinho Santos e da Gabriela FM, referente ao buraco que fizeram aqui na Princesa Isabel.
Sim.
Pois bem, vieram, ajeitaram, botaram os paralelepípedos, não botaram o asfalto e continua a cratera aprofundando. Agora eu pergunto, cadê as autoridades de Ilhéus? Porque a Embasa bagunça dentro de Ilhéus. A Embasa é a que cobra mais rede de esgoto caro dentro de Ilhéus. O que eu fico chateado e decepcionado, Marinho Santos e Robertinho de Capita, que as autoridades não se manifestam. Nós estamos abusados, estamos envergonhados pela Embasa. Está em duas crateras aqui. Nós não temos rede de esgoto na Princesa Isabel. Toda vez que eu ligo para vocês, desafio o responsável pela Embasa, porque a rede de esgoto da Princesa Isabel é inadequada. Toda vez que chove, transborda fezes para tudo que é lado. E nós pagamos um absurdo e não temos retorno nem respeito. As autoridades de Ilhéus dormem, ou as autoridades de Ilhéus deveriam explicar por que não se manifesta contra a empresa de ônibus São Miguel, como não se manifesta para a Embasa. Isso é uma vergonha. E eu quero parabenizar vocês, porque assim que vocês falaram na rádio, foi o dia todo o povo dizendo: Xarel, Marinho Santos meteu o pau no buraco que fizeram aí em frente à sua porta. Isso é importante saber, que um programa de grande audiência, as pessoas se ligam. E aqui na Princesa Isabel, esse horário e pico é uma das maiores audiências de Léo, é a Gabriela FM.
Valeu,
Xarel. E outra coisa, meu filho, é aproveitando a continuidade aqui, é a respeito do posto médico da Princesa Isabel. A enfermeira que tomava conta, que distribuía o remédio, uma veio a óbito, faleceu, e a outra saiu de férias. E de lá para cá, o remédio já está entrando em prazo de validade, não tem ninguém que atenda, o povo tudo revoltado. O povo vem até a mim aqui fazer o reclamo, porque acredita no potencial da Gabriela FM. Tem uma professora que você conhece muito bem, Marinho Santos, a professora Negra. Ela diz: Xarel, você parou de dar tapa na rádio, o povo da Princesa Isabel não se manifesta. Tem um programa de grande audiência, o qual você fala, que eu ouço todos os dias, que é a tropa de elite. Xarel, volte a falar, volte a reclamar, e o povo vem a mim, porque confia no programa de vocês. Então é vergonhoso nós sabermos que nós vivemos em uma cidade onde as autoridades dormem ou fazem vista grossa para esse tipo de situação que se chama Embasa e outros setores dentro de Ilhéus que não funcionam. Isso é vergonhoso. Desde já, parabenizo mais uma vez a audiência da Gabriela FM. Parabenizo vocês dois guerreiros, que Deus nunca há de deixar calar essa voz do povo. E digo o povo da Princesa Isabel, pediram para mim clamar de novo, eu vou continuar clamando, porque a Princesa Isabel merece de respeito e de uma atenção. Como você, Marinho Santos, Robertinho Capita, já nos deu a mão muitas vezes, já veio lá a Princesa Isabel resolver problema quando eu pedi a vocês. Então, vocês continuam no coração da Princesa Isabel.
Valeu,
bom dia, Jesus abençoe, e continua firme aí com essa voz
na verdade, com essa força na garganta, para mostrar aí, Léo, que vocês não têm rabo preso, que tem ainda pessoas que defendem a comunidade pobre, carente e necessitada. Obrigado, Maria.
Grande abraço. Esse aí é o verdadeiro mandou. Vereador da Princesa Bel. Xarel.
Xarel, viu?
Vizinho do Reni agora, viu?
É verdade.
O fera da música brega.
Marinho Santos, olha, eu queria mandar um abraço para a nossa querida Laudicia Carvalho, né? Ouviu, né, o programa de ontem. Um grande beijo para você, Laudicia. E para o Kaique, que está empenhado aí, o Marinho Santos, em reerguer o colo-colo.
Kaique Souza.
Vereador Kaique Souza, ele inclusive conseguiu, né, junto, indo a Salvador, aí, com parte da torcida e parte da diretoria, colocar o time na Série B. E está empenhado nessa questão. Kaique tem uma ligação muito forte com a questão do esporte. Um grande beijo aí para Laudicea Carvalho, dando essa assessoria. Também com a mãezona dessa aí. Como é que o Kaique não faz um bom trabalho na Câmara, hein? Valeu, Laudicea. Um grande beijo para você aí, o nosso querido Kaique Souza. E o colo-colo e essa questão aí da Secretaria do Esporte. Existe um acordo do prefeito Mário Alexandre com o Márcio Marinho, o deputado federal. Aquele, é aquele que a gente falou que...
Aquele mesmo lá de Brasília.
É, aquele de Brasília. Que o Ivo Evangelista poderia ser secretário e o Odailson Aranha Pequeno, que é o primeiro suplente do partido, né, assumiria a cadeira na Câmara.
Tem nada a ver Ivo Evangelista com esporte.
Sim, mas ele poderia...
Um cara qualificado que gosta e ama o esporte.
O Ivo poderia ir para outra secretaria.
O Ivo pode ir para outra secretaria, aí tudo bem.
Vamos dar a última passada aqui no nosso WhatsApp, a última.
Aqui o povo fala.
Olha, Cidão da Mangabinha tá pedindo alusão pra Sônia do Condomínio Cachoeira, né? E ela tá ligadinha com a gente lá no bairro da Mangabinha, em Itabuna. Tem a José Ana Paula no Jardim Primavera também plugadinha com Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda alusão pra Sônia. Alto do Coqueiro aqui em Ilhéus, Dedel Soares, Marinho Santos Escarpita. Ilhéus inteira tá ligado em você, estamos juntos, hein, Dedel? Você é uma figura, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda aquele alusão e um abraço aí pra toda a galera de Aritaguá. Rapaz.
Fale do almoço solidário da Lagoa Encantada.
O Gilson de Xera tá preparando domingo. Aí. Domingão, dia das mães, hein, Gilson? Aquele abraço pra você. Marinho Santos Escarpita, que é Cacau, viu? Espalhe amor pra fazer desse mundo um lugar melhor. Um alusão aí pra todos aí de Sambaituba, rapaz. Tem cacau em Olivença, tem cacau em Sambaituba, tem cacau em tudo que é canto, viu? Olha, bom dia, aqui é Luciano de Uruçuca. Comercial Boidé ligado em vocês e manda alusão pra gente. Ariel, torcedor da Juventus, sempre ligado também. É o Alex lá do Jornal do Atlântico. Olha, bom dia, Marinho Santos. Escarpita, não quero me identificar, viu? Mas está um caos, tudo faltando, mas o dinheiro é para fazer campanha, rapaz. Campanha. Ê, danado, viu? Aldelino, do Barco do Malhado. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. O povo de Ilhéus tem o que merece, viu? Rapaz, a galera, eu vou te contar, viu? Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Valeu, valeu, Angélica. É cá, meu filho. Você deixou o Robertinho doido, viu? Não, você contou aqui, ó. Eu tô sem retorno. Ai, 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 viu? Oh, meu Deus do céu.
Ó, Escarpeta, eu tô chegando com a última, viu? Olha, tiros com características de tentativa de execução. Ocorreu noite de ontem, 20 horas. O alvo foi o Everson Oliveira dos Reis. Ele tem 20 anos, morador no Alto do Carvalho. Foi baleado por 3 elementos. Também moradores do Alto do Carvalho, antiga fazendinha. O crime aconteceu na Avenida Ubaitaba. O Everson, a vítima foi alvejada na testa de raspão e no braço e também na perna, e ficando caído e ensanguentado, aguardando o atendimento do SAMU. Existe a suspeita que a perna de Everson teve fratura exposta por conta da força da munição. E viaturas da Polícia Militar, CIPM 68, se deslocaram até o local para preservar a cena do crime. Ninguém foi preso e as circunstâncias do fato ainda são desconhecidas. Núcleo de homicídios chegando junto nesta investigação.
Vamos lá então, Paulo José, para a gente fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Chama o homem, seu Marinho Santos, bota o homem pra falar. Paulo José, direto da cidade de Camacan, trazendo a informação com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Olá, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do blog Paulo José. Eu inicio a minha participação de hoje falando sobre uma alegria e uma tristeza. A tristeza, a notícia da morte do grande ator, humorista Paulo Gustavo, que nos deixou na noite de ontem, vítima dessa terrível doença Covid-19, um homem de apenas 42 anos de idade e que fez o Brasil feliz. Eu dei muitas gargalhadas com o Paulo Gustavo, principalmente no personagem Dona Hermínia, que representa fielmente as mães brasileiras e que era uma homenagem em especial à sua mamãe. Então fica aqui os meus pêsames à família, aos amigos e aos fãs do nosso agora saudoso Paulo Gustavo. A alegria, a vitória da nossa nordestina, da nossa paraibana Juliette, que eu confesso votei muito e fiquei feliz com os mais 90% dos votos que ela recebeu, consagrando-se a grande campeã após ouvir um discurso muito verdadeiro e bonito do Thiago Leifert. Então, a alegria foi essa e a vitória da minha querida Juliette, da querida e amada Juliette do Brasil. Durante patrulhamento tático móvel, uma patrulha rural da CAESG recebeu denúncia anônima dando conta de que o indivíduo estava traficando drogas na cidade de Macarani. Em posse das informações, a patrulha se deslocou até o endereço citado, encontrando o indivíduo com as mesmas características relatadas na denúncia, sendo realizada a abordagem e encontrado em sua posse uma certa quantia em dinheiro e uma considerável quantidade de poções análogas à cocaína e maconha acondicionadas em uma sacola. Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Tapetinga para as adoções cabíveis contra este pombo sujo. Na noite desta terça-feira, um homem identificado por Antônio Marcos Ribeiro dos Santos, mais conhecido por Marquinhos, foi assassinado a tiros em frente à sua casa no bairro Motor, em Eunápolis. Marquinhos era motorista e estava chegando em sua casa de caminhão, estacionando, quando foi interceptado pelos atiradores. Segundo as informações, os marginais que estavam em uma motocicleta efetuaram cerca de 5 tiros contra a vítima. O motorista ainda chegou a ser socorrido em um carro particular para um hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Marquinhos trabalhou em uma empresa de bebidas cerca de 10 anos. Ultimamente estava pegando frete, pois tinha saído da empresa e comprado um caminhão baú. A vítima não tinha passagem pela polícia, era casado e deixa 2 filhos. A motivação do crime ainda é desconhecida. A família afirma que Marquinhos não tinha envolvimento com nada errado. A polícia já trabalha nas investigações do crime. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Que Deus nos abençoe e vamos tomar bastante cuidado contra aí a Covid-19, que vem matando muitas pessoas amáveis.
Valeu, Paulo José. Lamentável, viu, Marinho Santos? Final de Tropa de Elite, tempo estourado. E a gente se despede aqui dessa quarta-feira, né? Amanhã tem mais, se Deus quiser. A partir das 6, bem cedinho, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Move Mistura e também do SAF.
Estou recebendo aqui documentos perdidos, utilidade pública, Tropa de Elite. A carteira de identidade de Erivaldo dos Anjos Oliveira, filho de Adel Alves Oliveira e Erenita Batista dos Anjos. E o documento de um veículo pertencente a José Carlos de Souza Barreto está aqui na recepção da Gabriela FM.
Vamos
embora, um abraço a todos, tchau, tchau. Amanhã, vamos nos despedir daquele jeito.
Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Valeu, Elias, valeu, Bahia. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.